Olá! Dirigir uma escola tem muita semelhança com dirigir uma empresa. O que muda são os objetivos a serem alcançados. Mas em alguns momentos, diretores e reitores também têm dúvidas sobre o melhor caminho a seguir. E vamos falar sobre isso neste programa. Convidamos lideranças do setor da educação, que também atuam como gestores em segmentos diferentes do mercado, para fazerem perguntas a uma das maiores especialistas brasileiras em gestão escolar. A coautora do livro Educação Excelente, Ciclo Virtuoso da Aprendizagem, já está conectada conosco. Carolina, é muito bom te receber novamente aqui no programa. E que sucesso o livro, hein? Parabéns!
Obrigada, Natália. É uma alegria enorme estar aqui. Fico muito feliz com o impacto positivo do livro e com a forma como ele tem contribuído para a educação e a gestão escolar de vários municípios do Brasil afora.
Carolina, vamos então conhecer as dúvidas dos nossos convidados? Preparada?
Preparada, Natália, com certeza. Vamos ouvir e explorar as dúvidas dos nossos convidados com toda atenção e entusiasmo.
Vamos começar essa sequência de perguntas com a participação do secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, Igor de Alvarenga. E vamos aproveitar para conhecer os principais números da educação em Minas Gerais.
Igor de Alvarenga foi vice-diretor e diretor de escola pública e assumiu a secretaria em agosto de 2022. Antes, foi subsecretário de articulação educacional, tendo implantado o primeiro sistema eletrônico de cadastramento, encaminhamento e matrícula escolar de forma unificada em Minas Gerais, que atende também os municípios. Veja agora um panorama da educação em Minas Gerais. O estado está perto de chegar a 12 mil unidades escolares, sendo 8.443 municipais, 3.410 estaduais e 81 federais. No setor privado, Minas Gerais tem 3.930 escolas, colégios e faculdades. Vamos conferir a primeira pergunta do secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga.
Olá, Natália. Olá, Carol. Que bom estar aqui com vocês nesse momento para a gente poder falar um pouquinho de gestão. Bom, a minha primeira pergunta ela é: sabemos que o processo de ensino-aprendizagem entre professor e estudante é um processo de troca, né? Em que acontece ali na sala de aula, com feedbacks importantes, uma construção do conhecimento, desenvolvimento de habilidades e competências. De que forma que o gestor escolar ele pode utilizar os dados da gestão escolar para dar um feedback ao professor quanto ao seu processo de ensino-aprendizagem? E qual a importância desse feedback na construção de novas metodologias e estratégias em sala de aula para gerar uma aprendizagem ainda mais efetiva?
Embasar as decisões pedagógicas na análise de fatos e dados é o que tem de mais avançado na gestão escolar, não é, Carolina?
É sim, Natália. A propósito, é um prazer estar aqui respondendo ao nosso secretário estadual de Educação. O que é importante? O gestor escolar, ele desempenha um papel que é essencial ao utilizar dados de avaliações, sejam internas, sejam externas, indicadores de desempenho e registros de participação para fornecer feedback construtivo aos professores. O feedback, ele tem que ser contínuo, precisa ser estruturado, com avaliações para viabilizar intervenções eficazes e pontuais. A análise dos dados ajuda a identificar causas de baixo desempenho, sejam elas relacionadas às práticas pedagógicas ou a fatores externos, como a infraestrutura, o apoio familiar, permitindo ações corretivas em tempo hábil. O monitoramento dos indicadores processuais ele é indispensável para garantir o sucesso nos indicadores finalísticos. Ele permite ajustes em tempo real, orienta decisões baseadas em dados e favorece a transparência. Essa integração assegura processos educacionais mais eficazes, voltados para o desempenho e sucesso dos alunos. Por fim, buscar excelência não significa alcançar a perfeição, mas sim evoluir continuamente a partir dos recursos disponíveis. É o compromisso com a melhoria gradual e consistente que torna os resultados mais sólidos e mais impactantes na educação.
Vamos conferir a segunda pergunta do secretário de Estado da Educação, Igor de Alvarenga.
A minha segunda pergunta é um pouquinho mais complexa, mas que leva muita reflexão. Sabemos que nós temos o sistema de ensino público e privado, são dois sistemas diferentes, e eu gostaria de saber quais são os desafios que você pensa e pode descrever para a gente do processo de ensino-aprendizagem dessas duas redes, o que difere um pouquinho cada uma e quais são os desafios do gestor na análise de dados para produzir ainda maior aprendizagem dos nossos estudantes.
Carolina, você tem uma grande experiência na gestão escolar, tanto em redes públicas quanto privadas. Que contribuições você pode dar ao secretário Igor de Alvarenga?
Natália, antes de abordarmos os desafios, é muito importante a gente destacar algumas semelhanças. Ambos compartilham um objetivo fundamental de promover a aprendizagem e o desenvolvimento integral dos estudantes. Além disso, tanto os gestores do setor privado quanto os gestores do ensino público enfrentam desafios significativos na análise de dados. Um dos principais obstáculos é a falta da maturidade de gestão. Embora os profissionais de educação se empenhem em planejar e projetar cenários futuros, há uma lacuna significativa na execução e no acompanhamento das ações planejadas. No ensino público, a rede enfrenta desafios significativos relacionados à escassez de recursos, infraestrutura muitas vezes inadequada e desigualdades regionais, fatores que comprometem diretamente a qualidade do ensino e dificultam o engajamento dos alunos. A falta de investimento em tecnologia educacional e em formação contínua para os professores agrava ainda mais essa situação. A desigualdade socioeconômica também impacta negativamente o desempenho dos estudantes. Já no ensino privado, embora o ensino privado disponha de mais recursos, ele enfrenta desafios de equilibrar a busca por inovação e qualidade com a sustentabilidade financeira. Além disso, Natália, lidar com as altas expectativas de pais e alunos também é um grande desafio. Outro desafio muito relevante está relacionado à retenção e captação de novos estudantes. Além disso, Natália, a gestão da reputação tornou-se um desafio crucial para essas escolas, exigindo delas estratégias eficazes para manter uma imagem positiva e responder rapidamente a qualquer impacto na percepção pública.
Obrigada, Carol. Já te chamo aí de novo. Nós agradecemos a participação do secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, Igor de Alvarenga, que encontrou espaço na agenda, uma agenda complicada de compromissos, para falar conosco sobre gestão na educação. Isso só reforça a importância desse tema para que tenhamos escolas mais fortes e cumpridoras de sua missão, que é promover a melhor aprendizagem. E, secretário, os especialistas do Acla estão às ordens para ajudá-lo a continuar promovendo a melhoria contínua da educação em Minas Gerais. Conheça agora a primeira escola convidada do programa de hoje, a MEP Au Pair e sua principal liderança, a diretora-geral Renata Coelho.
A MEP Au Pair foi fundada em 2004 no Canadá e já está em 40 países. No ano seguinte, a marca começou a expansão internacional, chegando ao Brasil em 2006, onde atua em mais de 150 cidades. A rede de escolas opera com o modelo de franquias, tendo 580 unidades no mundo, com cerca de 60 mil alunos, sendo mais de 42 mil apenas no Brasil. Nas unidades brasileiras, a marca conta com mais de 5 mil colaboradores. Os educadores recebem treinamento contínuo, inclusive de instrutores canadenses. A MEP Au Pair atende alunos da educação infantil, já trabalhando o inglês como segunda língua, passando pelo ensino fundamental com disciplinas em inglês e português, até chegar ao ensino médio, que combina o currículo brasileiro com uma preparação internacional. A rede já anunciou a abertura de pelo menos 16 novas unidades neste ano no Brasil. Aqui no programa, a marca está sendo representada pela diretora-geral das unidades de Belo Horizonte e Nova Lima, Renata Coelho.
Oi, Natália. Oi, Carolina. Gostaria de fazer uma primeira pergunta. A globalização e as inovações estão cada vez mais impactando a educação e as novas gerações. Os profissionais do futuro precisam de uma formação voltada para o desenvolvimento de habilidades. Então, como você acha que a escola, com metodologia inovadora e bilinguismo, pode comunicar melhor a sua proposta de ensino?
Carolina, essa é uma dúvida muito comum das escolas particulares que trabalham para conquistar diferenciais, mas nem sempre são bem compreendidas pelo mercado. Qual a sua orientação para a Renata?
Natália, a globalização e as inovações tecnológicas estão redefinindo a educação e as competências essenciais para os profissionais do futuro. Nesse cenário, uma escola com metodologia inovadora e bilinguismo precisa comunicar sua proposta de ensino de forma muito estratégica, destacando três pilares principais. O primeiro é o preparo para o mundo globalizado. O bilinguismo vai além de ensinar um idioma, desenvolvendo uma mentalidade global, essencial para os desafios acadêmicos e profissionais. O segundo pilar é o desenvolvimento de habilidades essenciais. A escola deve mostrar como sua metodologia estimula competência como criatividade, pensamento crítico, o trabalho em equipe e adaptabilidade, preparando os alunos para um mundo que está em constante mudança. Compartilhar histórias de sucesso e conquistas de ex-alunos reforça a eficácia da abordagem adotada, evidenciando o impacto acadêmico e emocional do ensino inovador e bilíngue. Além disso, é crucial utilizar canais de comunicação eficazes, como redes sociais e eventos, para engajar tanto pais quanto alunos e promover experiências imersivas que demonstrem na prática os benefícios da metodologia. Parcerias com universidades e empresas também são uma forma de validar e ampliar a proposta educacional.
Carol, a próxima pergunta da Renata mostra a preocupação da empresária em interpretar bem as tendências globais da educação, já que a Mapleber tem sede no Canadá e se especializou em oferecer ensino bilíngue, do infantil ao ensino médio. A Renata está olhando para o futuro e traz agora uma dúvida sobre o resultado do Brasil na prova do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que mede os resultados obtidos nas provas de matemática, ciências e literatura.
Minha segunda pergunta é a seguinte: quando avaliamos o resultado dos estudantes brasileiros nos ensinos público e privado e comparamos a outros países do ranking mundial OCDE pelo PISA, como você vê o futuro da educação no nosso país e quais as principais mudanças necessárias ou mais urgentes nas escolas?
Carolina, antes de você responder, eu preciso trazer a classificação do Brasil no PISA de 2024. Segundo a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que tem 56 países membros e é quem organiza a prova, o Brasil ocupa a posição de número 44. Qual a sua orientação para a Renata?
Natália, esses resultados eles revelam desafios significativos que precisam ser enfrentados para assegurar um futuro promissor. Apesar dos avanços em políticas educacionais e também o aumento no acesso à educação, a qualidade de ensino ainda apresenta disparidades entre escolas públicas e privadas. Para melhorar a situação, é fundamental investir em algumas mudanças urgentes. Primeiro, o fortalecimento da formação docente. A integração de tecnologia e infraestrutura adequada é o segundo ponto. Terceiro, são os currículos. Eles precisam estar alinhados às demandas do século XXI, que coloquem os alunos como protagonistas de seu aprendizado. O quarto ponto, Natália, é a redução das desigualdades educacionais. Garantir acesso igualitário à educação de qualidade, ela é fundamental para diminuir as disparidades regionais e socioeconômicas. Com isso, Natália, a implementação dessas mudanças de forma estratégica e consistente, o Brasil pode criar uma base sólida para formar cidadãos preparados para o futuro, não só superando esses desafios internos, mas também ascendendo nos rankings internacionais da educação.
Carolina, temos mais três empresas para interagir com você. Continue conosco. E Renata, nós agradecemos muito a sua participação e desejamos que você e sua equipe façam as reflexões necessárias para os ajustes. Se precisar de ajuda nesse processo, é só chamar. Vamos então conhecer a próxima escola que fará perguntas para a consultora Carolina Mendes.
O Colégio Santa Maria Minas foi a primeira instituição de ensino de Belo Horizonte fundada em 1903. São 13 unidades na capital, Betim, Contagem, Nova Lima e Ribeirão das Neves, atendendo da educação infantil ao ensino médio, com cerca de 12 mil alunos. O Santa Maria conta com mais de 1.200 colaboradores, sendo 750 professores. O Colégio Santa Maria faz parte da rede de escolas associadas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e trabalha para oferecer uma formação humanista cristã, ainda preparando os alunos para o mercado de trabalho. O Colégio Santa Maria afirma que conquista índices elevados de aprovação dos seus alunos no ensino superior. Aqui no programa, a rede está sendo representada pela diretora da Unidade Betim, Elaine Cecília Lima.
Oi, Natália. Oi, Carolina. A minha primeira pergunta é: como os gestores educacionais podem promover um ambiente de trabalho colaborativo entre diferentes gerações de profissionais da educação, considerando as diferenças de expectativas, a resistência à mudança e a crescente ansiedade entre docentes diante das transformações tecnológicas e pedagógicas?
Carolina, como você acredita que a Elaine pode atuar para ter o melhor de cada geração de profissionais da escola?
Natália, é um grande desafio, né? Promover um ambiente de trabalho colaborativo entre diferentes gerações de profissionais da educação exige uma abordagem estratégica que respeite as diferenças e valorize também a diversidade. Cada geração traz consigo experiências e perspectivas únicas, e quando essas diferenças são integradas de maneira eficaz, elas se tornam uma grande força para a transformação educacional. Os gestores educacionais podem adotar algumas ações que são essenciais para promover esse ambiente colaborativo. Criar espaços de troca como mentorias reversas, onde os mais experientes compartilham conhecimento e os mais jovens trazem novas tecnologias, novas abordagens metodológicas. Oferecer formação que atenda aos diferentes perfis de aprendizagem, incluindo o desenvolvimento de competências emocionais, para lidar com a resistência e ansiedade geradas pelas mudanças. Reconhecer as diferenças nos ritmos e estilos de trabalho das gerações, personalizando abordagens para que todos se sintam confortáveis com as mudanças. Com essas práticas, diferenças geracionais podem ser transformadas em uma vantagem estratégica, criando um ambiente inovador e colaborativo, preparado para os desafios educacionais.
Vamos então conhecer a segunda pergunta da Elaine Lima para a especialista em gestão educacional, Carolina Mendes.
A minha segunda pergunta é: diante do perfil da geração alfa, caracterizado pelo excesso de estímulos digitais, baixa tolerância ao esforço prolongado e alto índice de ansiedade, quais estratégias de liderança educacional podem ser implementadas para estimular a autonomia, a resiliência e o engajamento desses estudantes na aprendizagem?
Carolina, a geração alfa, formada por crianças e adolescentes que têm até 14 anos, está exigindo soluções e métodos novos dos gestores educacionais. Qual a sua orientação para a Elaine?
A geração alfa, Natália, ela traz desafios e oportunidades únicas para a educação. Para estimular a autonomia, a resiliência e o engajamento desses estudantes, os gestores educacionais podem adotar estratégias que são fundamentais, como aprendizagem baseada em projetos, a gamificação e o ensino híbrido. Trabalhar a resiliência e a tolerância à frustração por meio de atividades que envolvam empatia, autoconhecimento e gerenciamento de estresse. O terceiro ponto, Natália, é o uso equilibrado da tecnologia. O quarto ponto é o aprendizado ativo e a resolução de problemas. O quinto item, Natália, é a liderança inspiradora. Ao adotar essas estratégias, podemos criar um ambiente educacional que não apenas atenda às necessidades dessa geração, mas também prepare os estudantes para os desafios de um mundo em constante transformação.
Carolina, já te chamo aí para a gente continuar a nossa conversa, só um instante. Elaine, nós agradecemos muito a sua participação. Sabemos que sua liderança tem sido muito importante para a Rede Santa Maria e desejamos que você e sua equipe continuem engajados nessa busca pela melhoria contínua. Precisando de ajuda, é só chamar. Vamos então conhecer a próxima escola convidada para o programa de hoje. Trata-se de uma instituição de ensino superior.
A Esquema Business School foi fundada na França em 2009 a partir da fusão de duas escolas, uma delas centenária. A marca chegou ao Brasil em 2015 e se estabeleceu em Belo Horizonte. a outros campi pelo mundo, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, África do Sul e China. São mais de 10 mil alunos e mais de 500 professores. No Brasil, o foco está na graduação em administração, presencial e EAD, e ainda graduação em Direito. Em breve, será lançada a graduação em Relações Internacionais. No ranking do Financial Times de 2024, a escola está listada entre os melhores MBAs executivos do mundo, sendo a única com unidade no Brasil. Aqui no programa, a Esquema Business School está sendo representada pela sua reitora em Belo Horizonte, Genevieve Bolin.
Olá, Natalia. Olá, Carolina. Minha primeira pergunta é: como o Esquema, que tem uma proposta diferencial no mundo da educação superior, pode desenvolver o conhecimento da sua proposta muito diferencial, sabendo que nossos alunos podem estudar aqui, claro, no MBH, e também estudar nos outros campi da Esquema, em Dubai, na China, nos Estados Unidos, na França, claro, Espanha. Então, como podemos permitir de melhor entender que um aluno brasileiro vai estudar 2 anos aqui e pode estudar 2 anos fora do Brasil em mobilidade acadêmica e não que só intercâmbio, significa que tem equivalência e tem duplo diploma. Como traduzir isso? Você pode me ajudar?
Carolina, como fazer as famílias darem valor a esse diferencial?
Natália, a Esquema oferece uma proposta inovadora de mobilidade acadêmica. Para comunicar isso às famílias, é importante destacar alguns pontos. A mobilidade acadêmica sem prejuízo curricular. Uma flexibilidade para estudar em diferentes países com equivalência de disciplinas. Também vale a pena destacar o duplo diploma, vivência internacional enriquecedora e construção de uma rede global de contatos. Investir em encontros presenciais, vídeos e depoimentos, materiais explicativos, ajudará a mostrar as vantagens concretas dessa formação global.
A próxima pergunta da reitora da Esquema Business School aborda um outro serviço que a faculdade oferece ao mercado, que são as capacitações em company, ou seja, feita sob medida para as empresas.
Minha segunda pergunta é: como divulgar as outras propostas da faculdade Esquema Business School mas no mundo da educação corporativa e, principalmente, como focus de internacionalização das empresas, de negociações internacionais? Isso pode ser ensinado em português, em inglês, e nós podemos convidar professores do exterior. Mas Esquema Business School, aqui em BH, é uma instituição de ensino superior brasileira, mas com uma essência internacional.
Carolina, qual a sua orientação para Genevieve?
Natália, a Esquema Business School, com sua forte essência internacional, oferece uma proposta única para a educação corporativa, especialmente com foco na internacionalização das empresas e negociações globais. Para divulgar esses programas, podemos destacar alguns elementos-chave que tornam o Esquema uma instituição diferenciada e capaz de atender às necessidades desse mercado global. O primeiro ponto é a essência internacional e abordagem multilingue. Cursos em português e inglês com professores internacionais garantindo aprendizado relevante sobre negociações e culturas globais. Outro ponto, Natália, muito importante é a formação de líderes globais e educação executiva. Outro ponto, Natália, são as parcerias estratégicas e conteúdo de impacto. Estabelecimento de parcerias com empresas locais e internacionais, além de webinars para demonstrar a aplicabilidade dos programas. O outro ponto são os eventos internacionais e a personalização, como negociações internacionais. Com essas ações, a Esquema pode reforçar sua imagem como uma instituição brasileira de ensino superior com um DNA internacional, capaz de formar profissionais e empresas preparadas para as dinâmicas do mercado global e prontos para liderar no cenário internacional.
Carolina, obrigada por enquanto. Ainda temos mais uma empresa, eu já te chamo em instantes. Genevieve, muito obrigada por compartilhar conosco seus desafios atuais na gestão da Esquema Business School. Desejamos que essa rápida orientação tenha acrescentado algo novo às suas reflexões, mas estamos às ordens se quiser nossa ajuda nesse processo. Vamos então conhecer a quarta e última escola convidada para o programa de hoje. Trata-se de outra instituição do ensino superior.
A história da marca Arnaldo em Belo Horizonte começa em 1912, quando foi inaugurado o Colégio Arnaldo. A Faculdade Arnaldo Janssen surgiu em 2002, já se tornou centro universitário e completou 23 anos de mercado. São três campi, totalizando cerca de 3.200 alunos na graduação e pós-graduação. O Uni Arnaldo tem 350 colaboradores para atender 24 cursos. Destaque para odontologia, veterinária, psicologia e direito. A gestão humanizada é a marca da organização mantenedora, a Congregação do Verbo Divino, que atua em 5 continentes. Em 2019, a Uni Arnaldo comprou a FEAD. Na conversa com o mercado, o Centro Universitário destaca que vai além de ensinar, mantendo firme o propósito de educar, contribuindo para a formação ampla dos estudantes ao trabalhar habilidades emocionais e valores. Aqui no programa, o Uni Arnaldo está sendo representado pelo seu reitor, João Guilherme Porto.
Ei, Natália, ei, Carolina, muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar essas dores da gestão educacional, né? E a minha primeira pergunta é: como encontrar um equilíbrio no mercado superior tão competitivo que a gente tem hoje, em que existe uma guerra por preço? Como encontrar o equilíbrio entre margem de contribuição dos cursos e percentual de desconto? Essa é uma dor do meu dia a dia.
Carolina, como ele deve agir para ter uma margem segura?
Natália, o equilíbrio entre margem de contribuição e descontos no mercado educacional competitivo pode ser muito desafiador, mas algumas estratégias podem ajudar. Compreender os custos fixos e variáveis de cada curso é essencial para ajustar a margem de contribuição sem prejudicar a qualidade ou sustentabilidade da instituição. Oferecer estratégias de precificação personalizadas, como parcelamentos atrativos ou benefícios por desempenho acadêmico. Focar nos diferenciais da instituição, como qualidade acadêmica e empregabilidade. Criar programas que agreguem valor à experiência do aluno, como mentorias e redes de networking. Ajuda a melhorar a retenção sem impactar a margem. Em resumo, é essencial ter uma gestão financeira estratégica, valorizar os diferenciais da instituição e fidelizar os alunos, criando um equilíbrio saudável entre preço e qualidade.
A próxima pergunta do reitor da faculdade, Arnaldo Janssen, também será sobre finanças. E eu tenho certeza que essa dúvida deve tirar o sono de outros gestores de faculdades. Vamos conferir?
Dentro da necessidade de a gente encontrar uma margem de contribuição justa para cada curso, qual seria a melhor forma da gente fazer o rateio das despesas administrativas entre os vários cursos da instituição? Lembrando que a gente tem cursos que requerem mais insumos, outros que requerem um pouco menos. Então, eu queria descobrir qual que é a melhor forma, ou a menos pior, da gente fazer esse rateio das despesas administrativas entre os vários cursos da instituição.
Carolina, estou curiosa para ver qual sugestão você vai dar ao reitor João Guilherme sobre o melhor formato do rateio.
Natália, o rateio das despesas administrativas entre cursos com diferentes demandas de insumos pode ser feito de várias formas, dependendo das necessidades da instituição. Por exemplo, ele distribui as despesas com base no uso real de recursos como salas e equipamentos, garantindo que cursos com maior demanda de insumos arcarão com uma maior parte das despesas. Um outro ponto, Natália, é o rateio por receita gerada. Uma abordagem simples é ratear as despesas proporcionalmente à receita de cada curso. Um outro ponto é o método híbrido. Combinar critérios como receita e consumos de insumos pode equilibrar os custos, ajustando o rateio para cursos com alta demanda de recursos, mas menos receita. Um outro ponto, Natália, que é importante destacar é a segmentação por categoria de cursos. Agrupar cursos com características semelhantes e aplicar o rateio dentro dessas categorias ajuda a refletir as necessidades específicas sem complicar o processo. Em resumo, a chave é adotar um modelo transparente e alinhado com as especificidades de cada curso, ajustando-o conforme necessário.
João Guilherme, nós agradecemos pela sua participação e por nos confiar suas dores da gestão. Esperamos ter contribuído com suas análises por meio dessa rápida reflexão da Carolina Mendes. Mas se você quiser, a ajuda do Áquila é só chamar. Carolina, obrigada pelas orientações aos nossos convidados e até a próxima.
Natália, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje e contribuir com tantas reflexões tão importantes. Até a próxima e seguimos juntos nessa jornada de educação e gestão.
Pelo QR Code que está na tela, você pode adquirir seu exemplar do livro Educação Excelente, Ciclo Virtuoso da Aprendizagem. Para rever ou compartilhar nossos programas, é só acessar o YouTube do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!